Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, saiu há pouco aqui da tribuna o senador, líder da minoria, senador Lindbergh, fez um inflamado discurso e falou dos desastres e das crueldades que o governo atual, com o qual eu não tenho nenhum compromisso, falo aqui como senador independente, não tenho nenhuma participação, como não tive no governo passado. Repito isso para ficar bem claro e não tenho agora. Então, estou à vontade para dizer. Então, a narrativa assim, era o paraíso e agora vivemos no inferno. Só que o paraíso anterior, desse do contingenciamento das receitas para a saúde, a famosa DRU, a vinculação das receitas da União com saúde, com educação, que foi aprovada, houve a desvinculação. Quando havia desvinculação, com a desvinculação, o que que a saúde do governo afastado, que déficit tinha neste ano de 2016? 20 bilhões. 20 bi. Então, só se fala em superávit. 20 bi. Os estados são obrigados a repassarem da sua receita 12% da receita líquida para a saúde. E os municípios têm que passar 15% e são os primos pobres da federação. Hoje, na média, os municípios pagam 23% a 25% até 30%, porque a pressão é sobre o município, que é ali que a pessoa mora. Mas a União, a rica prima da federação, não tem um comprometimento com saúde como deve. Então, vamos começar derrubando os argumentos que aqui foram apresentados. Falou-se muito na proteção aos trabalhadores e aos aposentados. Falou-se muito aqui. Eu gostaria até de saber, porque não conheço a proposta de mudança na Previdência. Não conheço. Mas eu quero lembrar, também para dar uma destruída nessa narrativa da destruição dos direitos dos trabalhadores, o caso de um aspecto muito caro ao PT, muito caro, que são as estatais. As estatais, cujo rombo nos seus fundos de pensão, que é a aposentadoria complementar, só em 2015, pegando o Postales do Correio, o Petros da Petrobras, a Funcef da Caixa, o Previ do Banco do Brasil e o Petros, como eu já falei, da Petrobras, soma, em 2015, um rombo de 46 bilhões. 46 bilhões de reais. E sabe sobre quem vai pesar este prejuízo de gestões temerárias que usaram e aplicaram papéis do seu Ike Batista, botaram em projetos que foram inviabilizados economicamente? É o trabalhador da Petrobras, dos Correios, do Banco do Brasil, da Funcef, da Caixa Federal. Esses trabalhadores é que vão desembolsar muito mais dinheiro para que não tenham prejuízo na hora da aposentadoria. E aí vem me falar em proteção aos trabalhadores. Rebentaram com as gestões tomadas por partidos políticos e não pelo interesse dos trabalhadores que são. Por isso aqui foi aprovada uma lei dos fundos de pensão, em boa hora, do senador Halpe, do senador Paulo Bauer, que tive, entre outros, a honra de ter relatado esse projeto. Então, veja só, quem fala pelos trabalhadores? Queria também dizer que a narrativa feita da crueldade contra os mais pobres em relação aos cortes no Bolsa Família. A presidente afastada, antes de sair num canetaço, deu um aumento de 9% para o Bolsa Família. A partir de amanhã, senhor presidente Dário Berger, quem está no Bolsa Família vai receber, sabe quanto de aumento dado pelo atual governo? 12,5%. Mas ninguém fala nisso. Não convém falar nisso. Convém falar das outras coisas, que são fáceis de serem dinamitadas. E 12,5% não é receita nova. Sabe o que que é? É simplesmente o combate às fraudes dentro do próprio Bolsa Família, que tinha muita gente, empresário, político, líder político, gente que estava empregado recebendo Bolsa Família. Uma moça foi apanhada com um cartão e ela sozinha movimentava 60 contas do Bolsa Família. Uma estagiária da Caixa Federal. 60 cartões, 60 contas do Bolsa Família, senador. Só cortando essas fraudes foi possível aumentar em 12,5%. Sabe quanto isso o governo estava gastando ou investindo? Porque investir na pobreza é fazer investimento. Passou de 2,2 bilhões para 2,5 bilhões esse reajuste. Então, senador, vamos botar os pingos nos is, porque está na hora de ver a verdade. Eu queria também dizer que nós concluímos na comissão especial do impeachment um trabalho ontem de quase um mês de chamadas oitivas. Eu acho essa palavra muito feia, mas é a palavra técnica, podia ser audiência às testemunhas que vieram, arroladas a maior parte pela defesa. Nós ouvimos, foi um embate muito democrático, horas muito tensas, muita gritaria, mas é assim mesmo no processo democrático. Agora, quando o PT reclama do radicalismo, dos fascistas, eles fazem um pouco pior. A advogada Janaína Pascoal, uma professora da universidade, que está como responsável pela peça acusatória, junto com o professor Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ninguém é uma figura notável, ela ontem no aeroporto de Brasília, um bando de asseclas bem identificados, tentou ali agrediu verbalmente, agrediu.
Se dizendo educadores.
Educadores, está me informando aqui o senador José Medeiros. Veja só, chegar e o que, que é isso? É provocar a exaustão para que ela tivesse uma reação e eles todos ali com o celular filmando aquilo para colocar nas redes sociais. O que, que é isso? Fascismo puro. Isso é democracia? Podiam ter manifestado, agora, da forma como fizeram, me desculpe, um desrespeito. E falam tanto da mulher, a maior parte eram homens. Aqui não se fala da agressão a mulheres? Por que não? Por que não? Covardia! Covardia! Senadora, homens agredindo mulheres?
Senadora Ana Amélia?
Sim.
Eu tenho visto muita defesa da mulher aqui, por alguns setores, quando é a mulher companheira. Quando se trata das outras, aí fica um silêncio ensurdecedor.
É exatamente isso, senador Medeiros. Então, eu estou apenas colocando isso, porque eu queria cumprimentar, inclusive, a doutora Janaína Pascoal, pela serenidade, a serenidade com que ela resistiu às provocações desrespeitosas a uma mulher que está fazendo o seu dever. Você não concorda? Pode dizer, gritar, fazer um grito, agora chegar aos pontos de chegar próximo fisicamente, e a tentativa clara de uma agressão, sinceramente. E também, certamente, esses atos vão se repetir numa tentativa intimidatória, porque quem não vence no argumento tem que vencer na força. É exatamente isso. Não conseguem vencer no argumento e na fundamentação, querem vencer na força e no grito. Mas não adianta. Vão... Pode botar o cavalinho, tirar o cavalinho da chuva, porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho.
Me permita mais uma vez, senadora Ana Amélia, e não sabem eles que estão fazendo com que a doutora Janaína se torne cada vez mais popular. Eu já estou prevendo aqui uns 500 mil votos na próxima eleição, se ela se candidatar.
Mas ela já disse que, e faz muito bem que não é candidata, acho que ela faz muito corretamente, para não pensar que ela está fazendo isso, como eu, as pessoas imaginar que eu esteja fazendo isso apenas por interesse. Não é nenhum interesse, a não ser da minha convicção. Então, eu abri mão até de compor, de ser ministra, seria uma honra muito grande, mas não tem nada a ver, porque o meu trabalho lá me impede, eticamente, de estar fazendo qualquer participação no governo. Não há nenhuma troca, qualquer troca em relação a isso. As únicas demandas que eu levo ao Ministério ou ao governo são demandas coletivas que são todas legítimas, como agora estou fazendo em relação ao Ministério, fiz ao Ministério Chanceler Serra, ao ministro Eliseu Padilha, à Receita Federal, no sentido de manter senador Medeiros, ao senador Assir Gurgax, que também lá o seu estado, Rondônia, tem uma fronteira com a Bolívia, Bolívia, um pedaço lá com a Bolívia, em Rondônia. Como estamos trabalhando num projeto da regulamentação dos free shops do lado brasileiro, o que é que nós defendemos? Que enquanto o free shop não funcionar do lado do território brasileiro, nas cidades gêmeas de fronteira, em 28 cidades gêmeas, que vai lá desde o Chuí até o Amapá, é que haja a manutenção da cota hoje de $300. Hoje, a Receita Federal deveria emitir uma portaria reduzida à metade dessas compras nesses free shops de fronteira. Então, o que nós pedimos é que, enquanto não funcionarem os free shops no Brasil, que a Receita Federal mantenha a cota dos $300. É a insistência que eu faço em nome dos produtores, dos empresários do Rio Grande do Sul, que tem na fronteira com o Uruguai, especialmente também com a Argentina, o hábito do chamado turismo de compras, que ajuda também a economia regional daqueles estados. Eu espero e seguramente tenho a convicção de que a Receita Federal terá sensibilidade e lógica em relação a essa demanda que nós apresentamos. Então, eu trago essas demandas aqui e queria fazer uma referência, senador, porque nós que lidamos com rede social, eu acho que hoje o mecanismo da rede social é extremamente relevante. Hoje, um político que não conviva com a rede social, ele está alijado do processo. A rede social, eu até tenho um contato e uma intimidade maior, porque sou jornalista, então isso já me dá essa intimidade, essa interatividade com o setor. E as redes sociais, mesmo aquelas pessoas que não estão com redes sociais. Eu recebi, tenho pessoas que me acompanham lá em Granja, no interior do Ceará. Granja. Dizer ao povo de Granja que me pediu que eu fizesse uma saudação, o pessoal de Granja, eu gosto, já estive lá, minha secretária que mora comigo há 30 anos praticamente, é da família Regina Veras, é lá de Granja, então eu já estive lá em Granja e tivemos aqui um senador lá de Rondônia, foi suplente do senador Halpe, Tomás Correia, que nasceu em Granja, um senador do PMDB que conviveu conosco aqui, então eu tenho a pra Granja. Também recebi da Ângela de Montes Claros, Minas Gerais, do Rafael Luiz Pascotto, que mora em Lorena, São Paulo, também o Thales de Lemos Frois, filho de Piracicaba, São Paulo, Nelton Belo de Acarape, no Ceará, Carlos Evandro de Oliveira, de Lavras, Maria Helena Amaral Gomes, daqui do Guará, a Neuza de Caldas Novas e a Claudene Romeu de Olivais, de São Paulo. Só dou esses nomes, senador, que são pessoas que ligam para o gabinete, que mandam mensagens, que fazem parte de grupos na internet, para dizer que as redes sociais hoje são um instrumento valioso para você externalizar e demonstrar o seu trabalho, o que você está fazendo. E nas eleições municipais deste ano, quem não trabalhar com as redes sociais vai ter problemas, porque a eleição vai ser sem recurso privado, de contribuição financeira. A campanha será de 45 dias e os candidatos precisam estar muito bem preparados, conhecendo a mudança da lei sob pena de ficarem inelegíveis. Então, é preciso que se use esses instrumentos e essas ferramentas. Teremos, claro, uma eleição muito mais barata, o que é muito bom para o país. Então, eu espero que o governo e a Receita Federal atendam essa demanda da fronteira do Rio Grande, que é também do próprio governo do Uruguai e do Paraguai também, porque os presidentes desses países manifestaram um interesse, e eu tive o embaixador do Uruguai, esteve comigo, Carlos Amorim, fazendo a solicitação. Então, eu não encaminhei apenas em nome do Rio Grande do Sul, dos empresários daquela região, dos trabalhadores daquela região, porque quando não funciona o comércio, o supermercado, a farmácia do nosso lado, a hospedaria, o hotel ou o restaurante, são menos empregos. Então, quanto mais movimento tiver ali, é o caso de todos os lugares que tem muito turismo, como o seu estado, Santa Catarina. Então, eu penso que essa decisão, mantida os $300, será uma boa notícia que a Receita Federal dará para aquela região. Muito obrigada, senador Dariberger.